Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos de audição da entidade reguladora dos serviços energéticos no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 884/13 do CDS-PP, eliminação do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. Eu cumprimento a senhora Presidente da entidade, doutora Maria Cristina Portugal, cumprimento a equipa que a acompanha e os trabalhos dão... A senhora Presidente tem uma intervenção inicial? Muito bem, então faremos uma ronda de perguntas, 5 minutos cada um dos grupos parlamentares e depois com resposta conjunta e depois uma segunda ronda, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares. Para uma intervenção inicial tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, por favor.
Sr. Presidente, só um ponto metodológico, antes de mais, como é óbvio, cumprimentando a doutora Maria Cristina Portugal, é sempre um prazer encontrá-la aqui no Parlamento, muitas vezes nos cruzamos na Comissão de Economia. Sr. Presidente, não foi o CDS, a iniciativa legislativa é do CDS, mas não foi o CDS que requereu a vinda cá da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, até porque me parece que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos não tem uma tutela sobre a matéria dos combustíveis, e portanto fará sentido que a primeira intervenção seja feita pelo partido requerente, que penso que foi o Partido Socialista, porque eu confesso que, até estou com alguma curiosidade para saber o que é que a ERSE nos pode dizer sobre um assunto em que, na sua orgânica, não tem muito a ver, mas como não fomos nós que requeremos, tem de ser o próprio e o proponente a explicar isso, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, então, nesse caso, não se aplicando o autor do projeto de lei, aplica-se a grelha normal e então dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado.
Sra. Presidente. Norte. Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa posição é no mesmo sentido. Nós, a menos que nos expliquem, não conseguimos descortinar a pertinência desta audição, com muito respeito e consideração seguramente que temos pelo trabalho da ERSE, mas não vemos em que medida, no âmbito do projeto de lei que foi apresentado e que está a ser trabalhado em sede de especialidade, qual é o fundamento, e se alguém nos conseguir demonstrar o contrário, com certeza daremos por bem emprego o nosso tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Nós tivemos a disponibilidade da Sra. Presidente da ERSE para vir a esta comissão responder a questões. A própria entidade, Sr. Presidente, na informação que remeteu e que foi distribuído por todos os grupos parlamentares, manifestou precisamente considerar que se tratava de uma audição sobre matéria que não era especificamente sobre a ERSE. A decisão da comissão foi que a audição se faria e eu julgo que é com esforço que o Sr. Presidente está aqui. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ERSE e os colegas deputados. Sr. Presidente, a Lei do Orçamento de Estado para 2017 aprovou nos artigos 174 e 175 a extinção da Entidade Nacional por Combustíveis, dizendo que as atribuições que integravam esta entidade passariam parte delas para a ERSE, nomeadamente, e passo a ler, as competências da Unidade de Produtos Petrolíferos e da Unidade de Biocombustíveis que passariam a ser atribuições da ERSE. Portanto, agora, como estamos aqui a debater a questão mais metodológica e da natureza do pedido da audição apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, eu pergunto se este artigo e o artigo seguinte não constituem a habilitação necessária para a ERSE hoje poder responder sobre o projeto de lei do CDS que propõe a baixa do ISP nos termos do projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente e também a Sra. Presidente da ERSE, assim como a equipa que a acompanha. De facto, o que nós estamos aqui em equação no âmbito desta audição e de outras que se vão seguir, tem um bocado a ver com a componente fiscal do preço dos produtos petrolíferos, que incorretamente se mete tudo no mesmo saco, designando por ISP e IVA, mas na realidade não é só o ISP que nós estamos a falar dentro do ISP de uma série de componentes fixas de imposto, que têm determinadas funções, umas mais ambientais, outras menos ambientais, mas que constituem todos um bolo que serve para várias funções e vários financiamentos de funções do Estado. E portanto, senhora Presidente, dentro do mecanismo de formação de preços dos combustíveis, uma das questões que nós, quando interviemos em plenário sobre esta questão, era que valia a pena não só tratar da questão identificada pelo CDS, que é a eliminação do adicional, que entretanto foi eliminado em 2018 pela Lei do Orçamento de 2017, portanto, a lei que entrou a Lei do Orçamento em 2017 incorporou o adicional que tinha sido definido em 2016, incorporou no ISP, mas incorporou, digamos, acrescentando esse adicional ao ISP. E, portanto, o que nós, a iniciativa legislativa do CDS, pretende eliminar esse adicional que foi criado em 2016, que o Governo tem uma estimativa que, do sobrecusto que isso implicou em termos de ISP, um sobrecusto de 6 cêntimos no gasóleo e de 4 cêntimos na gasolina. E, portanto, apesar do projeto de lei do CDS ser bastante omisso sobre esta matéria, e se poder, na minha opinião, invocar que existe uma lei travão do orçamento que engloba todo o ISP e que, portanto, pode ser invocada para adiar, digamos, a execução prática de uma eventual aprovação em sede de especialidade do projeto de lei do CDS. Mas, apesar disto, creio que vale a pena nós debruçarmos sobre a formação de preços dos combustíveis em Portugal. Porque dentro daquilo que se designa por ISP está, por exemplo, uma parcela dos biocombustíveis que constituem um sobrecusto para o preço final de venda dos combustíveis e que, no caso nesse caso especificamente dos biocombustíveis, a obrigatoriedade de ter 7,5% de percentagem nos combustíveis, na mistura final dos combustíveis, do gasóleo e da gasolina, implica um aumento do valor do preço de venda final em cerca de 2 cêntimos. Portanto, essa é uma questão que não foi o Bloco que colocou, mas que faz sentido discutir também aqui em sede de formação de preço final dos combustíveis. E a outra que faz também sentido discutir, de respeito ao tal adicional que foi criado em 2016, numa época de baixamento de preços do mercado do petróleo a nível internacional, foi criado para proteger, digamos, as receitas fiscais, porque se temia que a continuação dessa situação de baixa de preços podia pôr em causa os objetivos orçamentais que o orçamento inscrevia para 2016, mas o que se verificou a partir do momento em que o adicional foi criado é que o preço do petróleo não continuou a baixar, pelo contrário, continuou progressivamente a subir e não tem parado até aos dias de hoje. E, portanto, é suscetível de se questionar, e nós questionamos essa circunstância, de se questionar que, não existindo as condições de base que justificaram a criação desse adicional, esse adicional devia ter sido suprimido no âmbito da lei, já da lei do orçamento para 2018, e como os preços continuaram a subir, e estão bastante elevados no mercado internacional, nós aceitamos que esse adicional deve ser eliminado na parte que constitui um desvio em relação à flexibilidade inicial do adicional que foi criado. E, portanto, apenas para terminar, Sra. Presidente, esta questão, o impacto que é preciso perceber qual é o impacto que o abaixamento do ISP em 1, 2 ou 3 cêntimos pode ter do ponto de vista de receitas fiscais no final do ano, em termos de ISP, sendo certo que no efeito de receita final nós temos cruzados dois efeitos, o efeito de quantidade e o efeito de preço. Nós vivemos num país em que a elasticidade de preço da procura, sobretudo os combustíveis, é bastante elevada. Ou seja, um aumento do preço dos combustíveis implica, em regra, uma redução das quantidades consumidas, e uma diminuição do preço dos combustíveis implica um aumento do preço da quantidade dos combustíveis consumidos. Portanto, a elasticidade é superior a 1, seja no sentido positivo, seja no sentido negativo, e quando o Governo invoca a possibilidade de isto pôr em causa os objetivos orçamentais, creio que é preciso saber qual é o valor da elasticidade que está associada ao consumo dos combustíveis, para se perceber quais são os riscos que finalmente existem num valor de receita orçamental que está estimado para o conjunto do ano e que pode ser ou ultrapassado ou não atingido por defeito, se, entretanto, o valor do adicional for eliminado. Portanto, estes efeitos no montante da receita fiscal eram, admitindo que a ERSE já tem alguma capacidade de leitura e de estudo sobre esta matéria, pode ser que permita-nos esclarecer, no fundo, medir um bocado os impactos que isto pode ter em termos de receita fiscal no final de 2018. Portanto, se nos puder ajudar nesta matéria, Sra. Presidente, nós todos, pelo menos o Bloco, ficava bastante agradecido.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar a Dra. Cristina Portugal e a sua equipa. Eu perguntava ao deputado Pedro Mota Soares, apesar da questão metodológica inicial, se pretende intervir. Bem, então, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de cumprimentar a Sra. Doutora Maria Cristina Portugal. Mais uma vez, muito obrigado. Tem sido de uma disponibilidade total com o Parlamento. Sempre, eu sou deputado da Comissão de Economia, não da COFMA, mas sempre que a Comissão de Economia tem pedido qualquer parecer, qualquer presença, a ERSE tem sido impecável nessa mesma colaboração, e eu queria destacar isso porque acho que é bastante importante fazê-lo. E, por isso mesmo, estava aqui a ler um parecer que muito recentemente a ERSE enviou ao Parlamento, no dia 7 de maio de 2018, a propósito de uma iniciativa legislativa que também é do CDS sobre fiscalidade, mas sobre informação aos contribuintes, informação aos consumidores, que é uma matéria em que a ERSE tem de facto uma competência, porque, por exemplo, a ERSE tem essa mesma competência nas matérias que estão relacionadas com os livros de reclamações nos postos de combustíveis, e isso, nesse sentido, do ponto de vista da defesa dos consumidores, está atribuído à ERSE. Mas a ERSE dizia-nos nesse mesmo parecer, e eu passo agora a citar, que, apesar do estipulado na Lei do Orçamento de Estado para 2017, a atribuição de competências à ERSE na área dos combustíveis não ocorreu, sendo necessário alterar a legislação de base do setor petrolífero e os estatutos da ERSE. Fim de citação. E por isso mesmo, perante isto, eu confesso que não sei muito bem o que é que lhe posso perguntar. Não lhe posso perguntar, nem lhe devo perguntar sobre a Lei Travão. Não é uma competência da ERSE pronunciar sobre a Lei Travão. Se porventura lhe tivesse perguntado sobre a Lei Travão, tinha de lhe perguntar se o Estado estaria ou não está este ano a arrecadar muito mais em IVA face ao que estava previsto, considerando que o Estado tinha uma previsão que o barril de petróleo estaria este ano a 55 dólares, neste momento está a 73 dólares. E, portanto, nós sabemos que no preço base há uma uma percentagem de IVA, se o preço vai subir, essa percentagem de IVA, ainda que seja uma percentagem, no seu valor nominal, subirá também. Mas certamente não lhe vou fazer essa pergunta. Posso fazer essa pergunta ao Governo, ao membro do Governo. Não faz muito sentido estar a fazer a pergunta da Lei Travão a quem não tem uma competência também específica sobre essa matéria. Portanto, sobre essa matéria também não lhe posso perguntar. Confesso que me apetece perguntar um bocadinho coisas de senso comum. Olha, tem tido muito impacto nos carros da ERSE que se deslocam sobre o aumento dos combustíveis? No vosso orçamento previam que estivesse tão elevado o preço dos combustíveis? Isto impacta um bocadinho as vossas contas internas? Se calhar se nós baixássemos uns pontos de ISP nas próprias contas do... não haveria aqui alguma folga orçamental também para a ERSE trabalhar noutras matérias? Também já não lhe vou perguntar sobre as cativações, já lhe perguntámos sobre essa matéria e já discutimos tudo isso. E por isso mesmo termino como comecei, agradecendo muito a sua disponibilidade, pedindo-lhe um bocadinho de desculpa porque não sei efetivamente que coisas lhe possa perguntar, porque também não consigo perceber que competências específicas é que a ERSE tem sobre este setor, sobre esta matéria, mas como é óbvio não posso deixar de agradecer a sua disponibilidade de tão rapidamente ter vindo aqui ao Parlamento falar connosco e dar também eventualmente a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente, entidade reguladora dos serviços energéticos, agradecer a disponibilidade que teve para vir a esta comissão, a estas comissões, são duas comissões, COFMA e Comissão de Economia, e dizer que não tenho nenhuma questão a colocar.
Muito obrigado. Damos então por completo esta primeira ronda e eu passava a palavra à doutora Cristina Portugal para desenvolver as reflexões que achar por pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu devo começar por não ter expectativa de não haver uma segunda ronda. Mas, à parte desse desabafo, agradeço as gentis palavras. E obviamente a ERSE tem sempre toda a disponibilidade, eu pessoalmente, em estar presente nas comissões parlamentares e junto ao Parlamento, sempre que estar é solicitado e requerido pelos senhores deputados. Com efeito, a Lei do Orçamento de Estado de 2006, 42-2006, e os artigos 172 e seguintes, ou 175 e seguintes, de facto mencionam uma 2016, sim. 2017. Mencionam ou estabelecem que a ERSE irá ganhar competências em matéria de combustíveis, biodiesel e gás de garrafa liquefeito. Também havia uma programação em que a ERSE deveria apresentar uma proposta. A ERSE apresentou essa sua proposta, fez alguns trabalhos nessa matéria, reuniu-se com uma série de entidades precisamente para preparar um projeto de lei orgânica que apresentou. Mas a lei orgânica ainda não saiu e, portanto, no âmbito de competência esperada, não parece oportuno ou adequado fazer algum tipo de pronúncia nesta matéria, porque é uma matéria específica fiscal, uma matéria específica de combustíveis. Há entidades a quem esta competência está cometida especificamente e legalmente. É pouco o contributo que a ERSE pode dar nesta sede, embora seguindo naturalmente com todo o interesse e sendo aprendizagem as discussões que aqui estão a ser tidas nesta matéria, como noutras dos combustíveis, mas digamos que neste momento neste prisma de uma competência esperada que quando surgir ou se surgir passará a ser competência e aí sim teremos que fazer essa pronúncia. Agora, no mais, lamento, mas creio que terei muito pouco a contribuir com esta comissão e dar algum contributo da entidade reguladora a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que foi bastante clara na sua intervenção. Eu pergunto se algum grupo parlamentar quer ainda tomar a palavra. Não sendo esse o caso, dispensas a segunda ronda. Agradeço, em nome da Comissão, a presença e eu dou por encerrada esta primeira audição. Muito obrigado, mais uma vez.
Muito obrigada a todos.